Receita Estadual lança o portal Confia Paraná para que empresas acompanhem sua situação fiscal. Converso nesse momento com Suzane Gambetta, diretora da Receita Estadual, que gentilmente aceitou o nosso convite para falarmos sobre essa iniciativa do novo portal. Suzane, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos.
Suzane, quais são as demandas que o portal Confia Paraná visa resolver, as demandas que foram colocadas ali em relação ao fisco e os contribuintes?
O Confia Paraná, ele é um programa que ele nasce para fortalecer a relação entre o fisco e o contribuinte, valorizando as empresas que mais contribuem para o estado do Paraná. Então, na verdade, é uma mudança na forma de comunicação com as empresas. Né? A partir de agora, a administração tributária do estado do Paraná, ela vai, ao invés de fiscalizar o passado, ela vai orientar o presente. Então, a partir de agora, as empresas serão classificadas com critérios objetivos. Então, ela vai saber como que está a sua regularidade fiscal, desde um imposto que eventualmente pode ter sido deixado de ser recolhido, uma nota fiscal que não foi registrada. Né? Então, assim, o que nós estamos colocando é a ação mais próxima do fato gerador. O fisco vai estar demonstrando para as empresas toda não conformidade, né, que pode estar ocorrendo no mês imediatamente subsequente ao que ele apresentou a estruturação fiscal dele.
E essa plataforma também busca fortalecer a questão da transparência em relação ao contribuinte, certo, Suzane?
Certo, é fundamental. Né? A transparência é um dos pilares desse programa. Então, o portal que já está no ar, o endereço é confia.fazenda.pr.gov.br. As empresas, ao serem classificadas, elas vão ter acesso a todas essas informações. Ela pode fazer simulações, se eu regularizar isso, qual é a minha pontuação? E a partir disso, vai ser aberto um canal de comunicação entre empresário, contabilista e o auditor fiscal. Então, essa conversa, ela se dará como um modelo de um grupo de WhatsApp restrito somente entre empresário, contabilista e auditor. Então, digamos assim, as empresas não podem culpar o seu contabilista por uma não conformidade e vice-versa, né? Porque isso vai ficar bem claro para todos nessa plataforma.
Suzane, vamos então agora entrar nessa questão da classificação das empresas, porque eu acho que isso talvez possa despertar um pouco de dúvida. Como vai funcionar esse processo de avaliação das empresas e também os critérios que estabelecem essa classificação que vai de A até N, isso?
Não, vai de A a
NC.
A D, né, e o não classificado. Uhum. Né, porque tem empresas que elas são empresas, mas elas, por exemplo, em algum momento nós vamos classificar também empresas enquadradas no Simples Nacional, MEI, mas isso na sequência. Então, por enquanto, ela está como não classificada, mas também a empresa pode pedir, ela pode fazer adesão pedindo, eu quero ser classificada. Né? Porque a ideia é, ao abrir esse canal de comunicação, então nós vamos crescendo o programa gradativamente. Então, eventualmente, uma empresa que não foi classificada ainda, no portal ela pode pedir, eu quero ser classificada. Né? Então, a partir de então, ela será classificada. Como que vai funcionar essa classificação? A empresa, ao rodar, né, com base em dados, nós vamos verificar como está a situação da empresa. Se ela tem uma FD que, por alguma razão, não está 100% conforme, nós vamos mostrar para esse contribuinte nesse mês, mas isso não está derrubando a pontuação dele ainda, para que ele tenha condições de regularizar, incluir uma nota que ele deixou de fora, ou uma nota que foi cancelada e ele ainda tinha mantido na escrita dele, eventualmente um parcelamento que foi rescindido, um saldo de uma FD que não foi paga, isso tudo vai ser mostrado para ele para, olha, se não regularizar, sua pontuação será D. Né? Então, a classificação ela vai funcionar nesse sentido. Uma empresa A, ela terá algumas vantagens. Os processos delas vão ser analisados mais rapidamente, um pedido de ressarcimento vai entrar na fila em primeiro lugar. Inclusive, Marcelo, essas contrapartidas, elas estão sendo construídas de acordo com a demanda do próprio setor produtivo. Por isso que ele é um programa de conformidade cooperativa.
Essa classificação das empresas, então, me parece que, se necessário for, ela pode mudar ao longo do tempo.
Ela pode mudar já para o mês subsequente, a depender daquilo que foi classificado como uma não conformidade. E a maioria das não conformidades, elas são simplesmente um uso de um crédito presumido que já não existe mais para aquela operação, uma nota fiscal que não foi escriturada, uma nota fiscal que foi cancelada e ainda estava na escrita fiscal, entre várias outras. Nós temos diversas malhas que vão orientar o contribuinte a se regularizar.
Me parece, Suzane, lendo aqui até mesmo detalhadamente a ideia desse projeto, desse programa, o Confia Paraná ele busca também reduzir então essa burocracia, trazendo aí algumas vantagens para as empresas, a partir, claro, da sua classificação, mas de modo bem geral, trazer um pouco mais de praticidade, de facilidade nesse relacionamento do fisco com o contribuinte, então reduzindo essas burocracias, porque quando a gente fala da questão tributária, da questão aí de compromissos que o empreendedor, o empresário, o contribuinte precisa ter, muitas vezes algumas coisas acabam ficando de fora, passando despercebido devido a documentações, a burocracias, aquela papelada toda. Então, me parece que a ideia do programa é realmente trazer um pouco mais de praticidade nesse relacionamento, certo?
Certo, principalmente porque a nossa legislação tributária ela é muito complexa. Então, muitas vezes, e nós temos percebido isso, que as nossas empresas, elas são conformes. Elas querem ser conformes, mas eventualmente uma interpretação equivocada de uma legislação, quando o fisco olha, né, e como eu falei, nós olhamos o passado. Então, às vezes já se transcorreram 12 meses, 24 meses, e a empresa é surpreendida com algo que ela não se atentou por parte da legislação. Então, com isso, você acaba gerando um auto de infração, com multa. A partir de agora, nós vamos estar demonstrando para a empresa o equívoco imediatamente à medida em que eventualmente aconteça alguma não conformidade, né, para que ele possa se regularizar e não ter depois, eventualmente, uma multa de 40, 60 ou até 100% daquele tributo que deixou de ser recolhido no prazo, né? E, ao mesmo tempo, nós vamos estar percebendo que quais as dificuldades que o contribuinte está tendo em interpretar a legislação. Com isso, o programa também, o ciclo completo do programa vai também às sugestões vindas dos contribuintes para que a gente possa melhorar as nossas perguntas mais frequentes, a gente possa editar uma norma que deixe mais claro qual é a obrigação que o contribuinte precisa realizar.
Durante o desenvolvimento do programa, a participação de órgãos como o Ministério Público e instituições internacionais deram credibilidade também a esse projeto. Além, claro, de estar relacionado à segurança fiscal do Estado do Paraná, mas a participação de outras entidades acaba dando até mais peso e mais credibilidade, respaldo para a construção da lisura desse projeto.
Sim, esse projeto nós tivemos como base. Vários países já utilizam o modelo da conformidade, outros estados brasileiros já também têm seus programas de conformidade instalados, né, em seus estados. Então, assim, nós não estamos criando a roda, nós estamos fazendo um programa diferenciado, né, como o Paraná, como você falou, com as parcerias Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado, né? Por quê? Porque a nossa ideia é a ação mais próxima do fato gerador e ajudando as empresas que querem ser conformes a se regularizar. Também nós temos empresas que não são conformes e não querem ser conformes. A gente está falando de situações até contra crimes contra a ordem tributária. Então, quando nós classificarmos as empresas, nós sabemos qual é o comportamento ao médio prazo. Significa que aquelas que não são conformes porque não querem ser conformes, então aí sim entra a mão mais pesada do fisco em autuações, inclusive, né, tentando retirar elas do mercado se elas estão causando prejuízos, concorrência desleal e etc.
Suzane, o projeto é relativamente recente, começou na segunda-feira passada, efetivamente, o funcionamento dessa nova plataforma, mas ainda assim, vocês pretendem expandir esse projeto, dar mais robustez ou até mesmo outras ferramentas dentro desse projeto, ou vocês acreditam que ele já está da forma como vocês gostariam à disposição do Estado?
Não, na verdade, nós iniciamos um piloto em setembro do ano passado, com poucas empresas, né, validando toda a malha, né, iniciamos agora esse ano validando a comunicação com as empresas. Então, agora, no dia 23 de março, com o lançamento oficial do programa, ele está não pronto, porque ele é em evolução, inclusive, como eu falei no início. Né, ele é em parceria com o setor produtivo. O setor produtivo vai demandar o que mais eu gostaria de ter, como eu gostaria de acessar, como eu gostaria de melhorar essa comunicação com o fisco. E a nossa ideia é evoluirmos até o momento em que nós consigamos classificar todas as empresas do Paraná. Né? Então, estamos indo aos poucos para não errarmos em hipótese nenhuma nessa comunicação. Não é apenas uma falácia. Realmente, nós queremos nos comunicar com os contribuintes da melhor forma possível. Então, aí ele vai crescer em número de empresas classificadas, como número de contrapartidas, né? Depois, nós pretendemos também classificar os contabilistas que têm premiar contabilistas que têm maior número de empresas conformes por mais tempo. Então, não, ele é um programa em evolução.
Suzane, agora explicando a parte mais prática desse projeto, como que ele pode ser acessado, quais dados são necessários, se inicialmente precisa de um cadastro com todas as informações. Explique esse lado mais prático realmente para quem está nos acompanhando e vai acessar o Confia Paraná.
Hoje, as nossas empresas, elas já têm um portal onde elas têm uma série de serviços com a Receita Estadual. Então, todas as empresas cadastradas no estado do Paraná, elas acessam esse ambiente que é o nosso portal de serviços, Receita PE. Então, a empresa vai acessar o sistema mediante esse login e senha que ele já tem com a Receita Estadual. Ele vai acessar diretamente esse portal, confia.fazenda.pr.gov.br, aonde ele tem uma série de informações nesse portal, informações públicas, qualquer pessoa pode acessar, mas a partir do momento em que ele vai acessar a sua área restrita, ele vai acessar o sistema, tem inclusive um linkzinho, ele clica ali no Receita PR, e aí ele já vai entrar numa área segura, que a comunicação é só entre ele, seu contabilista e o fisco.
Muito bem. Suzane, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação, alguma orientação que eu não tenha perguntado e que se faz importante?
Não, é só realmente confirmar que a Receita Estadual ela está tentando construir uma relação mais madura, eficiente e cooperativa entre Estado e contribuinte. Eu agradeço imensamente, Marcelo, a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse belíssimo programa do Estado do Paraná.
Muito bem, Suzane, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.